O objetivo do episódio de hoje é exemplificar o uso de uma das ferramentas que eu menciono em um artigo recente, onde eu falo sobre isso, de ferramentas mais convenientes, aplicativos mais convenientes, terem substituído ferramentas incríveis do passado, como... vou dar alguns exemplos aqui de algumas dessas ferramentas: Calibre, Audacity, até mesmo o Firefox, OpenStreetMaps. Várias dessas ferramentas do passado, elas foram substituídas, a maior parte das pessoas substituiu essas ferramentas, por aplicativos mais convenientes, como o Google Maps e tantos outros aplicativos que são extremamente convenientes, porém eles trazem aí alguns problemas, como privacidade, uma série de outras coisas que eles não respeitam muito bem, digamos, de forma mais light aqui. Enfim, esses aplicativos, essas ferramentas, eu estou tentando fazer a distinção aqui entre ferramentas e aplicativos só para colocar no tempo. Eu estou chamando esses mais antigos de ferramentas e os aplicativos são as coisas mais novas, mais convenientes. Então, essas ferramentas do passado, elas ainda, muitas delas ainda existem, são usadas por um bom número de pessoas, e a ideia hoje aqui é exemplificar, mostrar um uso prático do Street Maps sendo usado em lugar de algumas outras dessas ferramentas convenientes. Não é tão conveniente, não é tão simples, mas não é tão complicado assim. E a propósito, quem está só ouvindo esse episódio, eu vou tentar descrever o que eu estou fazendo aqui. E só uma dica para quem está só ouvindo esse episódio: há episódios que eu não publico em formato podcast, porque eu demonstro muita coisa, eu mostro muita coisa. Então, de vez em quando, vale a pena dar uma olhadinha no canal e ver o que tem de novidade em termos de vídeo por lá. Ok. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre mapas, rotas, geolocalização, sem usar nenhuma desses aplicativos modernos. Vamos começar aqui com um pouco de contexto. Eu voltei ao OpenStreetMap porque existe no Obsidian um plugin que eu já mencionei ele algumas vezes. Eu amo esse plugin, é o MapView. E até então, até antes da versão 6, que saiu, se eu não me engano, ontem, a única coisa que era possível fazer era plotar, ligar notas ao mapa, ver as notas em um mapa. O que a versão 6 trouxe foi a possibilidade de também incluir rotas no mapa. E esse mapa, eu já disse algumas vezes, não tem utilidade alguma prática, pelo menos para mim não tem utilidade prática nenhuma, mas é um mapa que eu adoro visualizar coisas. E rota para viagens longas, como a última viagem que eu fiz, é genial, porque você consegue ver o que aconteceu, consegue seguir o que aconteceu. Então eu fiquei sabendo que isso ia acontecer, que aliás isso é uma outra história, talvez eu conte essa outra história nesse episódio, uma confusão que o Gemini aprontou comigo. Mas enfim, eu fiquei sabendo que isso ia existir e eu resolvi me preparar. Porque para colocar rotas no mapa, deixa eu dar um passo atrás. Esse mapa, do plugin MapView, ele é formado com geolocalizações que são colocadas dentro de notas. E para fazer isso, o plugin olha o seu cofre todo do Obsidian e procura essas geolocalizações, essas coordenadas, e plota essas coordenadas no mapa. Então ele está sempre olhando o seu cofre inteiro. O que me fez pensar um pouquinho sobre sobre a situação, mas deixa isso para lá por enquanto. Enfim, no caso das rotas, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai procurar um arquivo que tenha a rota e vai plotar a rota no mapa. E existem várias formas de criar rota. Se nós olharmos na página do aplicativo, ela vai ter um link no YouTube, no podcast. Existem vários formatos. Eu não sei, eu não conheço nenhum desses formatos, mas ele fala aqui JPX, KML, TCX e GeoJSON. Eu não entendo nada disso. Eu só entendo que a rota precisa estar num arquivo desse tipo, porque eu li as regras de como usar. Então, para me preparar para isso, eu fui em busca de um local onde isso pudesse ser gerado de forma simples. E o Google Maps não é esse local. Aliás, para extrair uma coordenada no Google Maps é um trabalho sem fim. Você tem que abrir o endereço, é um caos. Que isso também me facilitou agora com o OpenStreetMap. Tá? Então, o que nós podemos fazer aqui, por exemplo, eu vou colocar vou escrever uma rota bem louca aqui, Porto, quer dizer, um caminho. Como no Google Maps você pode fazer um endereço, Porto, eu não vou botar endereço, eu vou botar cidade, Porto, até, digamos, Paris. E aí o que nós temos aqui é uma rota. Ele mostra a rota exatamente como o Google faz, você pode seguir essa rota, mas se nós rolarmos a página toda para baixo, eu tenho aqui Download Route as GeoJSON, ou seja, eu posso baixar essa rota, ele vai baixar os pontos por onde essa rota passa. E isso é um arquivo num dos formatos, nesse formato aqui, GeoJSON, que o Maps, que o plugin de mapas consegue ler. Só uma dica para quem for tentar fazer isso, quando você baixa o arquivo do OpenStreetMap, ele vem em formato .json, só esse final aqui, o .json. Isso o plugin não consegue ler, ele precisa ler .geojson, .geojson. Então tem que mudar o nome do arquivo. O arquivo em si funciona, mas o plugin procura por esse tipo de extensão aqui, .geojson, ok? Então se você for fazer isso, precisa alterar o nome, senão não vai funcionar. Então eu tinha as rotas. Essa rota é uma rota de viagem. Eu posso traçar ela na página web do OpenStreetMap, copiar esse arquivo e ele vai aparecer no meu dentro do meu mapa no Obsidian. Simples assim, basta colocar o arquivo em qualquer lugar do seu cofre, porque ele vai ler esses arquivos, vai procurar o mapa, vai procurar esses arquivos no Obsidian. Mas eu fiquei pensando, já que eu estou usando o OpenStreetMap novamente, por que não usar o aplicativo e tentar substituir o Google Maps no meu telefone por esse aplicativo? Afinal, eu já vinha pensando sobre isso de substituir o Google há muito tempo, e eu venho gradativamente procurando alternativas para as alternativas para os serviços do Google que eu utilizo. E aí eu comecei a procurar aplicativos que usassem o OpenStreetMap como camada do aplicativo, como camada de mapas. Por várias razões, preferência de algumas coisas que existem no app. O que eu mais gostei foi esse, por enquanto, pelo menos, foi esse Organic Maps. Ele usa a camada do OpenStreetMap por baixo e ele tem alguns recursos. E eu posso fazer caminho, pedir para ele mostrar o caminho. Eu fiz alguns testes para ele mostrar caminhos para casa, para o escritório, para outros lugares. Ele funciona igual o Google Maps. Ele não tem, obviamente, nada de congestionamento e trânsito, porque acho que primeiro ele não tem nenhum servidor central, e segundo, mesmo que tivesse, quantas pessoas vão estar usando isso aqui para reportar o trânsito? E fazendo uma parte, eu testei ontem do escritório para casa e sempre tem um congestionamento em uma via nesse caminho. E eu sempre já começo a dirigir pensando nesse congestionamento. Porque eu vejo no Google Maps ele falando lá vermelhinho. E aí eu pensei, eu nunca pego nenhuma rota alternativa, pelo menos nesse caminho, porque normalmente, é muito raro esse congestionamento ser algo. Eu posso contar nos dedos de uma mão os dias em alguns anos em que esse congestionamento foi tão grave que eu peguei um caminho louco que o Google me sugeriu. E eu acho que se isso acontecer, vai ser perceptível. Eu vou perceber que tudo está absolutamente parado. Porque é um congestionamento em que você anda devagar, mas você não fica muito tempo parado. Enfim, eu saí do escritório e olhei para o mapa e não havia nenhuma informação de que estava congestionado. Com certeza estava. E eu pensei, antigamente era assim. Antigamente nós íamos e, já que eu vou enfrentar o mesmo congestionamento, de que adianta saber que está congestionado? Eu sei que vai estar. Para que ficar olhando para uma linha vermelha me estressando? E foi interessante isso, porque, primeiro, antes de mais nada, ele sugeriu um caminho que é o caminho que eu considero o melhor caminho. Eu não vou sair desse caminho, a não ser, como eu disse, a não ser que o congestionamento seja absurdo. Ele sugeriu um bom caminho e o congestionamento estava lá mesmo, ia estar tá lá mesmo de qualquer jeito. Para que ficar olhando? Para que ficar me estressando? Então eu fiquei pensando sobre isso. Será que essas coisas modernas também não tem essa tendência de trazer um estresse desnecessário, que você não vai fazer nada com aquilo? Muitas vezes você vai, é claro, muitas vezes ajuda, mas no dia a dia, será que faz sentido? Isso foi uma outra coisa que eu fiquei refletindo sobre isso. Enfim, funcionou bem, eu gostei disso e eu resolvi testar para um outro recurso que o Organic Maps tem. Para quem está só ouvindo, na base do Organic Maps tem um botão com três linhas. Clicando nesse botão no telefone, existe uma opção chamada Record Track, gravar a rota, se eu não me engano, em português. Quando você clica nessa opção, ele começa a gravar uma rota e ele vai te seguindo. A rota aqui, para quem está assistindo, a rota que está aparecendo em tela é a rota eu saindo da estação de metrô, por isso que ela tá cheia de dando volta em círculo, só eu subindo as escadas. O que eu achei interessante, é bem preciso. Eu viro para um lado, viro para o outro dentro da estação e ele está respeitando isso, provavelmente usando bem o não o GPS, mas o, como chama aquilo, o acelerômetro do telefone. E andei um pouquinho por uma rua, atravessei a rua e parei a rota. Importante desse recurso de rota é que você precisa salvar a rota. Tem que lembrar de salvar essa rota, porque senão você perde a rota. Ela fica no mapa por um tempo, acho que se você encerra o aplicativo, você acaba perdendo a rota. Já volto a essa história da rota, porque ontem eu fiz esse teste de rota também, mas eu fiz o teste correndo. Eu liguei o GPS do meu Garmin e liguei a rota como chama? Organic Maps. E as duas rotas ficaram muito boas, tempo muito bom. Muito interessante. Fiquei pensando até em, será que eu preciso do Garmin? Acho que é por isso que as pessoas falam que eu tô ficando maluco. Mas veja bem, isso era algo que se fazia no passado. Eu fazia isso, eu gravava minhas corridas. Eu primeiro, no, antes não tinha rota para começar quando eu corria. Depois eu passei a usar um contador de passos do iPod mesmo. Era o Nike Plus iPod. Você encaixava um contador de passos. Era só um contador de passos, nada de mapa. Depois veio o mapa com esse aplicativo da Nike, que você ligava ao mesmo tempo. E aí vieram vários, que eu usei vários, até o que eu uso hoje, que é o Garmin. Mas eu não sou um atleta profissional. Existem alguns desses mapas que eu acho divertido, porque são lugares onde eu passei e corridas que eu fiz passando em determinados lugares, e eu gosto desses mapas, são mapas que eu gostaria de ter. Os demais, eu corro basicamente no mesmo lugar todo dia, pintando uma coisa em cima da outra o tempo todo, e eu continuo ainda assim fazendo. Não olho para nenhuma outra estatística. Corro por prazer e corro porque é um exercício, não quero acelerar mais, desacelerar mais. De novo, eu não sou um atleta, é só uma coisa que eu faço, é só um exercício que eu faço. É prazeroso, mas é só um exercício que eu faço. Então, não sei, quem sabe eu vou usar só esse mapa no futuro, porque o meu Garmin, outra parte aqui, tá cheio de apartes esse episódio. O Garmin que eu comprei, eu não posso abrir ele para trocar a bateria. E essas baterias um dia vão acabar. Ele recarrega as baterias, acho que vai demorar muitos anos, mas um dia isso vai acabar. Não vai funcionar bem. A vantagem é que ele, você dura aí 15 a 20 dias, dependendo da quantidade de vezes que eu ligo o GPS. Ou seja, não há tantas cargas da bateria. Mas um dia, ou ela vai acabar ou ela vai ficar muito ruim. E eu já não gostei disso. Achei que isso. Eu não sabia disso. Se eu soubesse disso, eu não teria comprado o relógio. Enfim, eu fiz essa gravação de rota da corrida também. E o que eu fiz, para quem está assistindo, está vendo a demonstração, foi que depois que você grava uma rota, clicando num outro ícone, uma estrela com os três pontinhos, essa rota vai aparecer, como opção, para você olhar essa rota novamente. Mas uma outra coisa que você pode fazer, além de olhar essa rota novamente, é abrir o local onde está a rota e clicar nos três pontos ao lado da rota e exportar. E a exportação, ela existe em KMZ e GPX. Deixa eu só ver aqui se KMG também é suportado. Não, KMZ não é suportado pelo MapView, eu suspeitava disso, mas GPX é. Então agora eu posso clicar em GPX, ele vai me dar a opção de onde salvar esse arquivo exportado, isso no telefone. E eu posso salvar isso dentro da minha pasta do Obsidian. E uma vez que eu fizer isso, não importa onde eu salvei isso, estou salvando dentro do Journal, mas não importa onde eu faça isso, uma vez que eu fizer isso, ele vai aparecer para mim lá no mapa, no MapView. E há outras coisas que você pode fazer, por exemplo, adicionar esse arquivo, incluir, fazer um embed desse arquivo em uma nota. E aí, quando você faz isso, ele vai aparecer como mapa dentro da nota. Ou seja, existe aqui um potencial não só de guardar as minhas corridas, como guardar caminhadas por cidades que eu faço durante uma viagem, colocar essas caminhadas, esse mapa embutido dentro de uma nota. Inclusive eu peguei umas antigas porque o Garmin tem uma forma de exportar nesse formato já esqueci novamente, GPX, no formato GPX. Então o Garmin tem um exportador. E às vezes, quando eu estou em alguma cidade, eu lembro de apertar o tracking do Garmin e ele exporta nessa e ele cria esse mapa das caminhadas. Imagina, eu posso estar numa cidade, num turismo, alguma coisa que eu quero lembrar, eu posso gravar isso e imediatamente salvar, exportar para dentro de uma pasta do Obsidian e depois pegar isso, se eu quiser. Ele vai aparecer no mapa mundi, mas se eu quiser, eu posso mover isso para dentro de uma nota e ter esse mapa dentro de uma nota do meu Obsidian, numa nota de diário, por exemplo, ou alguma coisa assim. E se for questão de trabalho, alguma coisa que precisa de rota, também está aí uma alternativa bem interessante. Sobre o Gemini, a história é a seguinte. Como eu disse, esse plugin, esse recurso do plugin é novo. Eu não sabia disso. Eu nunca tinha usado algo assim, mas eu imaginei, deve ter esse plugin de mapas é poderoso, com certeza ele tem alguma coisa relacionada a rotas. E eu fiz uma busca no Google e caí numa página do plugin, no GitHub. Quem já viu uma página do GitHub, se tem muito conteúdo lá, é bastante informação. E eu não percebi que eu tinha caído na parte da página que era sobre o beta da versão 6, que naquela altura ainda não tinha sido lançado. E aí eu vi as explicações ali, essas mesmas explicações que eu mencionei no episódio de hoje. Vi aquilo, tentei fazer, não deu certo. Tentei de novo, fiquei tentando, li em detalhes, falei: isso não deveria ser tão confuso, porque não é confuso colocar as coordenadas no mapa, então colocar o traçado não deveria ser confuso também. Eu devo estar lendo alguma coisa errada aqui, eu não devo estar percebendo algum detalhe. E aí li tudo devagar e nada funcionava. Eu falei: poxa, acho que eu vou falar com o IA, porque é o que nós fazemos hoje em dia. Quando não se sabe alguma coisa, pergunta-se para IA. E eu perguntei para o Gemini se ele sabia, conhecia o plugin MapView, familiarizado com o plugin. É quase como falar, né? E aí, você usa o plugin? Ele disse que sim. E eu perguntei como é que eu fazia para colocar uma rota, porque eu não estava conseguindo. Ele disse: não, não é possível colocar rota. Não existe essa opção no plugin. Estranho. Acabei de ver na página, Gemini deve estar defasado. Voltei à página do desenvolvedor e eu copiei só a parte. Copiei. Arrastei o mouse e copiei a parte que explica como fazer as rotas e colei dentro do Gemini. E falei: acho que você está confuso, porque olha aqui, dá para fazer. Tem explicação no site oficial do desenvolvedor. E ele disse: peço desculpas, desculpa, você tem razão, é possível fazer isso. E aí ele começou a tentar me explicar aquilo com uma linguagem mais natural. Eu fui fazendo o que ele falava, mas eu falei, foi o que eu fiz. Não tem muita diferença aqui do que eu tô fazendo, mas vamos lá, vamos tentar. E eu dizia, não, deu certo. Ele falou, então tenta essa outra alternativa aqui, só para testar tal coisa. E nós ficamos nesse vai e vem por um bom tempo, uma boa quantidade de minutos que eu gastei com isso e nada funcionava. Eu já tinha. Fechado o oxigênio, voltado. Ele, claro, sugeriu isso, reseta aquilo, limpa isso, limpa a busca, limpa tal coisa. Tudo que ele sugeria, nada funcionava, nada dava certo. Coisas simples, que eu tô fazendo agora, que são muito básicas de fazer, nada funcionava. E. É estranho, né? Como que ele não foi até a página web olhar essa informação? Eu já falo sobre isso, porque isso tem relação com o que eu quero dizer a respeito do IA. Mas enfim, eu resolvi que ia fazer isso à moda antiga. Eu ia voltar ao site, olhar como fazer, seguir passo a passo e tentar encontrar o erro, porque não podia ser complicado. Tinha que ser simples. Colocar coordenadas é simples, então criar uma rota não podia ser complicado. Só que dessa vez eu cheguei pelo site, cheguei no site na página correta, na página principal do site, onde é a versão atual. Era na ocasião a versão atual, que não era 6 ainda. E aí, quando eu ia lendo aquilo, eu não encontrava a informação sobre as rotas. Procurei, 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 rolei página para cima, para baixo, olhei direito. Onde está isso? E aí que eu percebi que existia uma versão beta, tinha um link para o beta, cliquei no beta e aí que eu vi as rotas. Eu falei, ah, tá explicado, isso ainda não está disponível, isso está em beta ainda. Mas o que eu queria dizer, que eu estava começando a dizer naquela hora, é que eu sou humano, eu cometi esse erro e quantas vezes nós cometemos um erro desse tipo? Eu deveria ter colocado o link ou apontado o Gemini para o link ou qualquer coisa nesse sentido, mas. Quantas vezes nós cometemos esse erro e vamos cometer esse erro em relação à IA? E foi muito fácil induzir o IA ao erro, porque a inteligência do IA não é essa inteligência toda que nós acreditamos que ele tem. Então eu induzi ele ao erro e ele me induziu à loucura, porque nessa coisa toda. Agora eu fiquei pensando quantas vezes absurdos não surgem de IA porque a pessoa. Até sem querer induziu o IA a um erro, como foi o que eu fiz. Então, é uma lição também tomar bastante cuidado com isso. Eu venho falando sobre isso o tempo todo. Eu não quero falar mal de IA, eu uso IA o tempo todo, mas eu quero sempre deixar esse alerta. É importante tomar cuidado quando nós estamos usando IA. Uma historinha aí para terminar essa longa história de hoje. Se você achou interessante, curtiu o episódio, clique no like, deixe um comentário, faça o que você tem que fazer aí na plataforma que você está usando, ajuda bastante. É isso. Até o próximo.